matéria. Ela até canta parabéns, muitos anos de vida aqui. Então ela não conhece a verdade, não sabe a verdade. Quando Jesus vem e fala dessa verdade espiritual, que é amor, as pessoas não acreditam. O amor para ele é o sexual, e o sexual é aquele que eu levo vantagem. É isso que é amor. Pronto. Amor é aquele que me dá alguma coisa. Se a pessoa não me dá, papai, mamãe, o resto é meu inimigo. Então é uma realidade muito diferente. Por isso que as pessoas falam assim, de Jesus, eu falo a verdade e vocês não me creem. Diferente. Porque a verdade está aqui desse lado, aqui está a mentira. É uma vida completamente contrária. Continua ele. Por isso é que não as ouvis, é porque não sois de Deus. No fundo sois do diabo, da adversidade, o contrário da mentira e não da verdade. Vivemos para a matéria e não para o espírito. E o que nos interessa é a matéria e não o espírito. Responderam então os judeus: não temos nós razão de dizer que és samaritano e tem demônio? Ou melhor, em outras palavras, você é doido. Você primeiro não pertence à nossa religião. Você só pode ser da religião do inimigo. Porque aqui na Terra é assim. Se você não é daquela religião, o outro da outra religião é religião inimiga. Porque as pessoas veem religião como partido, como luta, como discussão. Não é? Olha como os católicos faziam. Não é da religião, mete na fogueira. Olha como os protestantes fizeram. Botaram a imagem de Nossa Senhora, não gostando demais, deu um pontapé na imagem. O outro chegou agora lá em 2005, pegou uma pedra e tacou na Nossa Senhora de Nazaré, na imagem de Nossa Senhora. O outro lá em 78 pegou uma pedra e tacou na Nossa Senhora da Aparecida, quebrou em 200 pedaços. E aí ela teve que ir para o mastro para ser restaurada. É uma figura de Nossa Senhora. Mas respeitar a religião do outro. Mas você não fala na palestra do outro, é diferente, você falar de verdade para despertar. Mas o outro, como ser humano, precisa ser sempre respeitado. É uma diferença enorme. O ser humano precisa ser respeitado. O ataque tem que ser o erro, ao pecado, não o pecador. Porque pecador somos todos nós. Pecador, errado somos todos nós. Então nós temos que atacar o erro. A ilusão, a ignorância, despertar. Às vezes você fala mais de motivo para despertar, senão não aparece, fica muito cacete, assim, que ninguém lembra. Então, só isso, mas é roupagem das palavras. É jeito de arrumar as palavras, mas a ideia é sempre essa. Então, vem aqui o texto. Você só pode ser um samaritano, quer dizer, é de uma outra religião. Você não fala, ou, em outras palavras, você não fala a mesma linguagem nossa, cara. Você não fala. Outra, ou então, tu está com demônio. Vamos entender bem essa palavra que é demônio. Lá no original, o demônio é daimon. E daimon era o espírito que protegia os seres das outras religiões. Sócrates tinha o seu daimon. Então ele não era do mal, ele era elevadíssimo. Imagina Sócrates, o mentor de Sócrates, o seu daimon, o seu espírito. Né? Então, como não era dos judeus, eles sempre diziam que esses espíritos, então, eram sempre, que eram os daimons. Os demônios eram sempre coisas ruins, porque para eles só crente do que é deles, na religião deles. Então lá na igreja protestante os anjos se manifestam, pode. Lá na igreja católica os santos se manifestam, pode. Aqui no centro espírita os nossos mentores se manifestam, não pode. Porque lá, nossos aqui não prestam, tudo demônio. Compreenderam? É a mesma coisa. Então o doutor Bezerra vem aqui, é um demônio. Aí lá aparece. Brilha é um anjo. Lá o sujeito tem uma visão da mãe, ele está brilhando na hora da morte, aí quem é? Maria. Então, simplesmente o demônio aí está nesse sentido de obsessor. Então, no fundo, eles estão dizendo assim, olha, camarada, ou você não fala a mesma linguagem nossa de uma outra religião, ou você está obsidiado. Um espírito ruim te pegou. Porque o que você está falando não tem lógica. Isso daí. É assim que eles falaram com Jesus. Aí Jesus vai responder. Respondeu Jesus: não tenho demônio. Com relação ao negócio de samaritano, ele nem respondeu. Isso é doideira demais. Fazer diferença de religião. Ele nem responde. Ele vai responder depois, lá na parábola, mostrando o samaritano fazendo bem. E não fez o bem porque era samaritano. Porque tem muito samaritano que faz o mal. Certa vez Jesus queria ir para Jerusalém. Quando descobriu que ele era judeu, os samaritanos não deixaram ele passar. Ó, não tem samaritano que não presta. Quando ele curou aquela tal mulher lá na Samaria, e que ele falou com ela, etc., lá no poço de José, né, a samaritana, o que que aconteceu? Ela foi e contou para a multidão toda. A multidão ficou tão preocupada com Jesus, falou: "Você sai daqui", pediram para Jesus sair. Então não é porque ele era samaritano, é porque aquele samaritano era do bem. Entendeu? Em toda religião tem gente que é do bem. Enquanto em toda religião tem gente que não presta. No espiritismo, assim, tem gente que não presta. No catolicismo, a mesma coisa. No protestantismo, o problema não é o rótulo da tua religião, é o conteúdo, que é individual de cada um. Individual de cada um. Não é isso? Então, continua Jesus. Replicou Jesus: "Não tenho espírito ruim. Apenas honro a meu Pai. Ao passo que a vós me desonrais, me desprezais." Olha só, eu não entendo o que vocês estão dizendo aí, estão dizendo assim, porque eu honro meu Pai, e vocês não honram, porque vocês nem conhecem ele. Mais ainda, no fundo, olha o que vocês fazem comigo, vocês me desprezam, e estão me desprezando de tal forma, que estão até dizendo que eu não sou judeu. Você é um samaritano. Samaritano quer dizer alguém impuro. Então me despreza, como se estivesse dizendo assim: ninguém tem que se desprezar. A nossa religião, a judaica, não despreza ninguém. Moisés não mandou desprezar ninguém. Se eu sou um judeu e vocês sabem que eu sou um judeu, vocês não podem me chamar de samaritano. Não que eu não mereça ser um samaritano, não é isso, mas é um desprezo. Vocês estão me usando uma linguagem de desvalor. E vocês sabem que eu, sendo judeu, a mesma esperança de salvação que vocês têm, eu tenho também. Então isso vocês estão fazendo é um desprezo que não cabe na religião de vocês, que é dele, aquela que ele nasceu, né, que ele se manifestava ali momentaneamente. Continua aqui o texto: "Não cuspo aqui está a glória, muito mal colocado, né? Aqui o texto Jesus está dizendo assim: não busca a minha reputação. Dizer que eu sou tal, eu não busco a minha reputação. Alguém há, porém, que a busca e fará justiça para mim." Quer dizer, não sou eu que estou buscando a minha reputação para me achar que é o tal. Tem alguém que está cuidando dela. É Deus. Como se estivesse dizendo: a minha vida está sendo cuidada de Deus. Eu não preciso me preocupar e ficar aqui me defendendo e ficar me elogiando, nada disso. Eu tenho alguém que cuida da minha vida e saberá da reputação que ela merece. Ele ainda explica melhor: "Não busco a minha reputação. Alguém há, que é Deus, porém, que a busca e me fará justiça. Em verdade vos digo: aquele que guarda o meu ensino jamais morrerá." Disseram então os judeus: "Agora temos a certeza de que tu é possesso do demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: aquele que guarda o meu ensino nunca provará a morte." Olha que doideira. Como que eles interpretavam tudo ao pé da letra. Jesus está dizendo: aquele que guarda o meu ensino não vai provar a morte. Ora, só que nós sabemos que todos que guardaram o ensino de Jesus morreram. Lázaro morreu, Pedro morreu, Paulo morreu. Podemos dizer, então, que se fosse assim, Jesus seria um bom mentiroso. E a mentira estava ali, claro. Paulo morreu, Pedro morreu. Tem lá o túmulo, né? Agora que foi na Itália, eu estou túmulo de Pedro. Estou túmulo de Paulo, de chuveiro agora. Todo mundo que foi. Então, não tem nada a ver com morte física. Jesus não está falando morte física. Começa a viver aqui, enquanto você está encarado, a realidade de espírito. E que você, nessa realidade, nunca morre. O que importa aqui, se você está do lado de cá, está do lado de lá? Nós temos um caso interessante de uma mensagem que o Espírito fez, que eu vou ver, da cidade de Bebedouro, em que ele fundou o Centro Espírita lá, fazendo um trabalho de Natal, ficou vários anos fazendo trabalho para as crianças sofredoras, com os velhos, e trabalhando com o Pato Mira, com o Dr. Zero de Menezes, espiritualmente, e na mediunidade de paz, fazendo um trabalho de cura no Centro Espírita Jesus e Caridade. Aí ele chegou, ficou doente, foi para o hospital. Então ficou lá no hospital, consciente, a família ali e tal. Aí a família foi assim, dar uma voltinha. Aí apareceram vários amigos espirituais, deram a mão e ficaram orando. Aí estava lá o Chuto, o Caipa Chuto, tantos companheiros das cidades ali, de volta, circunvizinhas que haviam desencarnado e que ele conheceu. Estavam todos de volta, ele ali deitado na cama, todo mundo de mão dada, fizeram uma corrente em volta, ele ali passando mal no meio da cama no hospital. De repente passa no meio da corrente, doutor Bezerra ou Bandeira. O doutor Bezerra toma a frente, toca nele, quando tocou começou o desligamento. Começou o desligamento, fala assim, ô Flávio, levanta, está livre. Aí ele levantou e ficou com os outros. Mas mesmo assim ficou muito cansado. É uma operação, por ser uma operação, então levaram ele para dar uma dormidinha, para dar uma descansada. Mas levantou. Compreendeu? Não tem morte. Não tem morte. Viveu tanto de prática de desprendimento, disso, disso. Primeiro essa foi na hora que foi o desligamento, ele contando através da unidade do Chico, como aconteceu, o processo é isso. Aqui, veja com o Paulo. Paulo, na hora da morte, chegou lá, como poder ver, eu já cumpri o meu, deu uma batalha na espada, vou passar a espada, ele nem viu mais a morte, já estava com, viu logo a Abigail, viu o Estevão, e já foi junto com uma caravana, né? Mas quando Maria, né? Não, eu não quero agora morrer, não, antes de eu ir para o céu, eu vou passar lá, eu quero visitar todos que estão sofrendo nas arenas que vão morrer por ti, etc, etc. Vestindo, sendo apedrejado e sorrindo porque estava vendo Jesus. Aí você fala assim, mas Jorge, você viu alguma coisa? Eu falo assim, não, nós estamos caminhando com a nossa fé. Olha a página que foi lida. Aumentai a minha fé, a minha credibilidade. Nós estamos caminhando. Já começamos a saber uma porção de coisas. E já começamos não só a saber, mas a viver a opção de coisas. E o que Jesus nos pede é que para que no exercício do amor a gente venha viver e sentir isso muito mais. Vamos começar aqui agora, como diz Emmanuel, o nosso curso de autolibertação. Aprendendo a viver com tudo e sem nada. Com todos e sem ninguém. Frase do livro Fonte Viva, lição 47. Curso de autolibertação é o nome da página. Começa aqui agora o teu curso de autolibertação. É isso. Amar, viver esse amor, aprender a se libertar. Então, é isso. Então, voltemos aqui para o texto de Jesus. Porque quem me conhece jamais provará a morte. Se conhece mesmo, e o conhecer Jesus, o seguir Jesus, se segue o meu ensino, qual é o ensino dele? O ensino dele é esse aqui, ó, amar o próximo, amar, fazer o bem, caridade, perdão. Se você começa a viver isso e começa a identificar no outro esse amor espiritual, viver essa espiritualidade, você não prova a morte. Você vai te encarnar, vai desencarnar, mas não é o espírito, não se sente morto. Isso é incrível. E o meu problema não é nem de desencarnar, é eu sei que vai ter esse exemplo, porque é mais fácil para a gente, mas a ideia não é essa. Não é provar a morte no sentido de ficar agarrado com essas coisas todas ali. A gente fica, sabe? Então o sofrimento, esses vincos, esses grilhões que nos prende a tantas situações, a gente sofre, sentimos dor de cabeça, problemas, angústias, de coisas que são. Porque você sofre, né? Porque você está angustiado, mas aí quando você vai ver, são assuntos tão passageiros. Tinha uma moça que escreveu com Jung, são os casos clássicos da psicologia junguiana. Ela escreveu assim: não tenho razão de vida, e a minha ideia é me matar. Porque meu marido toda noite vai jogar carta no clube, tomar o lixo e não me leva. Olha, tem a razão da vida dela: era jogar o lixo, tomar o lixo e jogar carta. E lá no clube, o marido não leva. Então não tinha razão, ela ia se matar. É isso que o cara fala, isso é uma morte, não é o morrer ali, não é o ela desencarnar. É esse tipo de vida. Essa vida que é muito pequena, mas olha, você não gosta de tomar risco, é uma coisa. Ah, você não gosta de um jogo de carta, é uma coisa, um jogo de xadrez, um jogo de futebol, um jogo é você jogar uma bola, ir na praia, fazer uma natação, isso é muito bom. Tomar um lixo, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, sentar, bater um barco, tomar um suco de maracujá, tudo isso. Mas quando você fica escravo disso, troque o uísque por suco de maracujá. Troquemos o jogo de carta por uma novela. Todo dia eu tomo suco de maracujá de novela. Se eu não faço isso, não tem razão pra mim. É a mesma coisa! Compreenderam? Eu só estou aqui, a gente já tem uma. Porque realmente são coisas muito negativas, pessoas viciadas em risco, as pessoas viciadas em jogo, nós sabemos o mal que isso traz. Mas é a mesma coisa, a ideia é da prisão. não tem razão de ser se eu não tenho, né, Lovero, meu suco de maravilha. Essa prisão, são mortes. Essas são as tais mortes que nos prendem aqui no mundo. E que Jesus está pedindo que liberte. O problema é esse. O problema é esse. O outro lado deu uma comunicação através do Chico Xavier que ele contava. Eu fui pegar jabuticaba. Peguei o carro para andar só 10 metros. Pouco metro para pegar jabuticaba. E veio um caminhão, me pegou, me matou. Nunca poderia morrer por causa de jabuticaba. Então, não é a jabuticaba. É essa ideia de você nunca está preparado para isso. Você não está preparado para o caminhão. O cara está preparado para a jabuticaba. Não está preparado para a morte. Mas, e aconteceu assim, Maria. É a mensagem lá que o Chico recebeu. Então, repare, é começar a se preparar, ver as coisas de espírito, começar aqui agora. Mas nada na vida, hoje, se valoriza assim. Não tem na escola um curso sobre a morte. Mas agora, só tem curso sobre a vida. E vida vem aqui, fica agarradão aqui. Não tem curso sobre a morte, mas já tem falado, foi maquiado. Foi maquiado. Não tem curso sobre perdão. Na escola só ensina é evitar. Curso de perdão. Amar o inimigo. Não tem curso na escola. Não tem na escola nada disso. E desde pequenininho, assim como eu contava aqui em outras palestras, até quando mora um cachorrinho todo, vai lá, o pai esconde, bota no saco plástico e tal, para a criança não ver a morte. A criança não vai ir ao cemitério, não pode mostrar a morte em cara feia. Então, é tanto medo que se faz isso que a gente acaba não vivendo aqui a espiritualidade. Já começar aqui e agora a viver as coisas do espírito. Bom, então continua os judeus aqui. Ora, é lógico então que você é doidão. Você é um obsidiado ou não tem lógica o que você fala. Por quê? Porque os profetas morreram, Abraão morreu. E você é mais do que Abraão e os profetas? Aí como Jesus falou, eu não estou falando dessa morte física. Está aqui, meu filho, vai ter que largar esse corpo e falar, não tem como. Vai ter que deixar ele, não é esse. Estou falando, é começar a viver aqui a vida do Espírito. E aí você não vai ter essa sensação de morte no sentido de perda. Você não vai ter sensação de perda. O que, que você poderia ter sensação de perda em Paulo? Botaram Paulo na cadeia. E ele lá na cadeia de Roma, ele dizia, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, não de Roma. O que eu estou mais ligado aqui, que não me larga, é Cristo. O que eu estou ligado é a Cristo. O momento que me pegou meu corpo, eu estou aqui nesse lugar. Mas a minha ligação com Cristo, o Roma não pode tirar nunca. Eu sou prisioneiro de Cristo. Quer dizer, prisioneiro aí no sentido de amor, de ficar ligado a Ele, a Cristo. Continue então aqui os judeus. Que pretende então você? Não estamos entendendo. O que você pretende ser? Os nossos lá, Abraão, os profetas morreram. Qual é a tua? É como se estivesse perguntando, qual é a tua? Não estamos te entendendo. O obsidiado doidão, não estamos te entendendo. Qual é a tua? E vão além. Diz a ela, Jesus respondeu, se eu a mim mesmo me glorifico, minha glória nada é. Quer dizer, se eu mesmo dou opinião sobre mim, a minha opinião nada é. Quem, porém, dá opinião ou me julga é meu Pai. Aquele que dizeis que é o nosso Deus. Como se estivesse dizendo assim, ó, se eu ficar me valorizando, eles estão te perguntando para Jesus, quem você pretende ser? Qual é a tua? E aí ele falou assim, se eu ficar aqui me elogiando, e ficar me dando opinião sobre mim, a minha opinião não é nada. Eu dou uma opinião, mas você é um mentiroso. Você não está dizendo que a gente é mentiroso? Você também. Então veja bem, quem dá opinião sobre mim não sou eu. Quem dá opinião sobre mim é o Pai. E como é que o Pai dá opinião sobre a gente? Ele vem e diz, olha, serve de Jesus. Não, porque o Pai não se comunica assim. E então só tem um jeito, é pelas minhas obras, pela minha vida, pelo que vai acontecer nas minhas atitudes que vocês vão ver, que é uma força espiritual diferente atuando. E aí imagina. Foi para a cruz, morreu de forma diferente todo mundo. Perdoando todo mundo. Mais ainda, sozinho na cruz, peladão, sem nada, Nem o túmulo era dele para jogar o povo, porque quando a gente fala assim, fulano não tem onde cair morto, era ali era o caso, não tem onde cair morto, nem túmulo tinha na José de Arimatéia, né? Passou a ser a figura, a pessoa mais central no mundo. Vocês já viram quantas vezes já vieram aqui no meio de gravação para eu ouvir falar só sobre Jesus? O Pai vai mostrar quem eu sou. Passou 2000 anos, é a pessoa mais famosa do mundo e tal. No que pesa John Lennon. No que pesa John Lennon. Né, que é um cara extraordinário que disse que ia ser mais conhecido do que Jesus, mas nós ainda não fizemos uma palestra sobre João Leno. Mas não que ele não mereça, é um cara bacana. Ele deu uma rateada. Bom, o que acontece então, continua. Se bem não o conheceis, dizem que seguem a Deus, mas se bem que não o conheceis. Eu, entretanto, conheço. E se dissesse que não o conheço, seria como vós mentiroso. Seria como voz mentirosa. Então guardem essa frase, que é do versículo 45, 55, do capítulo 8 de João. Aonde que Jesus diz que a gente é mentiroso? João, capítulo 8, versículo 55. Guardaram? Porque a gente não conhece mesmo. E ficamos com discussões teológicas. Porque Deus é não sei o que, não sei o que. Ó, não conhece. Quer conhecer, só tem um jeito. Vai amar. O que Jesus está falando? Ama, faça como eu fiz, eu sou o exemplo. Ama o próximo como, como eu fiz, e aí vocês vão conhecer quem é Deus. E aí vocês vão ver que nesta prática do amor, vão ver que Deus dá testemunho, diz realmente, deu testemunho dele, porque ele é o modelo, ele ensinou o caminho certinho. Como é que eu vou saber que Jesus é o modelo e que ele ensinou o caminho certinho? Quando eu fizer o que ele mandou, amar. Por enquanto a gente não ama, a gente nunca vai saber se Deus falou a verdade dele ou não. Conheço e pratico, então não sou alguém que conheço, mas eu conheço e pratico a sua palavra. Vosso pai Abraão desejou ardentemente ver o meu dia, viu e exultou. Vocês não estão felizes com o meu dia, vocês não gostam de mim, inclusive queriam matar Jesus. Mas Abraão não, Abraão viu os meus dias e se exultou. E ficou alegre, feliz. Viu não somente unicamente como Abraão, se projetando no futuro, como uma profecia da vida do Messias, mas viu espiritualmente, porque estava presente na missão de Jesus. Quando ergueu um menino nos braços, reencarnado como Simão, diz, agora dispersa em paz, porque vi os seus dias, vi e me alegrei. A frase é a mesma. Vi e me alegrei. E Jesus diz, ele viu os seus dias, viu e se alegrou. Se alegrou mesmo, ficou super feliz quando no templo, cheio de idade, na figura de Simeão, agora já reencarnado, ele viu os dias de Jesus e se alegrou. Ora, objetaram então os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quer dizer, sempre tem ideia do físico. Ninguém viu em espírito, viu pelas profecias, viu porque reencarnou. E as pessoas querem que Jesus, como Abraão viveu há 1.600 anos atrás, tu não tem nem 50, como é que pode? É o tipo da coisa infantil, tu muito materializado. Quanto mais você tem esse intelecto em forma, mais você só vê tudo na forma. É isso que Jesus está pedindo para a gente se libertar. Cantar para subir. Libertar. Ora, respondeu-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Não é antes de Abraão ser feito, não, porque isso não tem lógica. Veja bem, é antes de Abraão nascer. Porque vamos supor que Abraão seja essa personalidade aqui, ó. Essa personalidade com o nome de Abraão. Teve lá um pai, teve uma mãe, nasceu no período tal. Mas ele antes se chamava outra coisa. Ele antes se chamava Jôde. Depois se chamava Frei, sei lá o nome. Depois passou a se chamar Abraão. Então ele já existia antes de ser Abraão, em outras vidas. E depois de Abraão, ele foi existir em outras vidas, inclusive na vida de Simeão, na época de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que antes de Abraão nascer, quer dizer, aquela personalidade encarnar e receber o nome de Abraão, eu sou. Sou centro de consciência, eu era consciência, plenamente consciente, sempre consciente. É isso? Então, Aí o negócio ficou grave. Então, pegaram pedras e lhe atiraram, mas Jesus se encobriu e saiu do templo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Ora, pegaram então pedra. Só podiam pegar pedra no lugar e no templo do pátio que estava sendo reconstruído. Porque como o pátio ainda não estava pronto, então tinha pedra que podia ser reconstruída. Aliás, quem fala isso é Flávio José, que o pátio, no livro chamado Antiguidade dos Judeus, que o pátio, é um historiador judeu, ele conta então que o pátio não estava pronto. Se o pátio não estava pronto, então tinha pedra. Eles disparam pedra para atacar em Jesus. Como ainda não era a hora, Jesus se encobriu, se escondeu e saiu do templo. Agora vamos mostrar isso. Ah, não há nada pior quando Jesus sai do templo. Diz Paulo de Tarso. Agora pegando o lado simbólico e espiritual da coisa. Diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Somos um templo. Quando aqui nesse templo, nesta cabana, nesse corpo, o Cristo vai embora. Vai embora não, porque ele nunca pode nos deixar. Mas a gente perde contato com ele, ele se encobre, se esconde, a gente não perde contato, a vida começa a virar tempestade. O Stênio lembrava no início da palestra, que é sempre assim. Jesus estava com os apóstolos, estava no barquinho, estava lá com eles. Eles deixaram Jesus dormir. Jesus é um cara que a gente nunca deve deixar dormir. O nosso marido sempre pede para a gente deixar o filhinho dormir. Assim, a mulher, a esposa, sempre pede para deixar o filhinho dormir. E é bom quando eles dormem porque a casa fica sossegada, não é assim? A gente gosta de ver a esposa dormindo, é bonito, está repousando. Você também, quando chega cansado do trabalho, repousa. Todo mundo tem direito de dormir. Só tem um que a gente não pode deixar dormir. Nós temos que ser a pessoa mais chata do mundo e não deixar ele dormir. É Jesus. Nós não podemos deixar Jesus sossegar. Compreendeu? Compreenderam? Ou fica difícil a gente entender isso? Quando Jesus dorme, significa que a gente fica só com a gente mesmo. Quando a gente faz Jesus dormir no nosso tempo, no tempo do corpo, na nossa vida de encarnado, na nossa vida, na nossa existência, quando Cristo dorme, a nossa vida começa a ficar um inferno. No início tudo é bom. Repare aí, Jesus estava no barco com eles, estava todo mundo conversava, e comiam, e preparavam a rede, preparavam a travessia, preparavam o remo, preparavam tudo, conversavam, nem lembravam que Jesus estava ali. E aí começou a ver a travessia, apareceu um ventinho. Eles, não, só continuou rindo, remando, e continuando no barco. De repente começou a aparecer umas gotas de chuva. Todo mundo rindo, conversando, batendo papo, então tocando a viagem. De repente vem vento mais forte, as ondas mais agitadas, e de repente a água começa a entrar no barco. E aí eles começam a tirar a água e vem o vento e tudo fica escuro, e tudo fica com muito tremor e muita agitação, e eles começam a notar que o barco vai virar e lembrar. Cadê Jesus? Aí se tocaram, cadê o cara? Agora já não temos mais jeito. Estamos ruim, estamos em má situação. Cadê ele? Estava dormindo. Aí você vai acordar. Na hora do desespero, você vai acordar o cara. Você está em pesadelo. Outro dorme. Mas você botou esse pesadelo na tua vida, tufão, furacão, maremoto, botou esse inferno na tua vida, porque até quis. Outro dorme. Aí tu vai acordar. E acorda e ainda está acordando o cara. Não te preocupa. Não te preocupa que esse barco vai afundar e que nós vamos perecer e que nós vamos mergulhar na desgraceira. É assim mesmo. Quando a nossa vida vem inferno, a gente chega para Deus e fala assim: qual é, cara? O que tu está fazendo comigo? Eu não estou pagando do lado da regeneração. Eu faço isso, eu dou paz, eu faço assim, eu faço caridade. Qual é a tua? O que tu está fazendo comigo? A gente dá bronca. E depois a gente até culpa Deus. A culpa é Deus. Olha como é que a vida. Quando a gente culpa Deus, culpa Jesus, eu não acredito mais de você. Olha que situação. Aí você, aí se conseguiu acordar ele, graças a Deus, conseguiu acordar, aí a colocação é sempre essa, né? De fé, ó, cadê a sintonia? Cadê a intimidade? Quando você tem intimidade, não deixa de ter intimidade nunca, né? intimidade não acaba nunca, cabelo, não tem sintonia, não tem cola, não tem intimidade, não tem sexo, quer dizer, não tem união, não tem cola. Ele levantou, deu o nó nas ondas e disse para o vento, cala-te. E ele disse, não, quem é esse que diz para o vento, cala? E as ondas, ele fala e as ondas obedecem. Quem é esse? Qual o peixe que os caras agora perguntaram para Jesus? Qual é? Quem é você? O que você pretende? Quem é você? Igual os apóstolos, eles começam a falar, quem é esse? A pessoa não tem intimidade, não sabe nem o que é ele. Pede, pede, porque está na hora do sufoco. Então é traga Jesus com a tua vida. Porque na hora que tiver na tua vida, tiver tempestade, maremoto, doença, desencarnação, você vai estar com ele vivo na alma. Vai passar por problema com todo mundo, como Paulo foi degolado, como Pedro foi crucificado, como Gânio levou tiro. Vai passar por problema com todo mundo. Só que a forma de você passar, ou a forma de você encarar, vai ser completamente diferente. Pedro, Estevão foi apedrejado, mas sorria vendo Cristo. A sua forma de encarar o processo já vai ser outra, porque está com ele acordado na alma. O que que acontece com a gente? A gente vai levando a nossa vidinha, vamos materializando ela, vamos complicando ela, vamos trazendo as ondas revoltas, os ventos, as complicações, as materialidades, e depois a gente desesperado quer acordar aí na hora do desespero. Então, passa a viver bem vivo agora aqui. É essa a lição. A lição que ele está dizendo, começa a viver aqui e agora a espiritualidade. Trazer o Espírito, que é Jesus, que é o teu Espírito para cá. Você viver o Espírito aqui agora. Começar a viver isso. Para poder se libertar disso. Não ficar com isso. Se libertar disso para viver a realidade para a qual você foi criado. A imagem e semelhança de Deus. Muita paz.